da Caverna do Espaço, está começando mais um episódio de Sapcast. Eu sou Sérgio Mattes e o episódio de hoje está repleto de anéis.
Oi, eu sou a Ana e hoje iremos falar sobre a terra de Lolivilette, caso vocês não saibam, ela veio de lá.
E hoje nós vamos falar sobre o melhor planeta do universo, Saturno e suas maravilhosas luas. O planeta mais legal e que tem os melhores anéis e que tem a melhor história. E sou eu. Como vocês já conhecem, Lolivilette.
Caralho, que me...
Ficou muito bom.
Isso ficou cinemático,
né? Mary, ela tá virando atriz, essa menina.
Foi só ela fazer outra gravação lá com a concorrência, que ela volta aqui cheia de trejeito.
Não, com vocês, com a abertura de vocês.
E aqui, por fim, a pessoa mais odiada e mais amada desse programa sou eu, o amigão da vizinhança, seu querido Reinaldo, e hoje estou preparado com os meus colegas para falar do verdadeiro Senhor dos Anéis.
Eu não esperava essa, eu curti, todo mundo sabe que eu adoro o Senhor dos Anéis e puta que pariu, rei, gostei pra caralho.
Isso, cara.
Fala, legal, primeiro.
Eu sempre venho preparado.
Eu vou fazer aqui o prêmio da melhor apresentação do ano. Todo ano de Sapcast, a gente vai separar a melhor apresentação e vai premiar essa pessoa com alguma coisa.
Vamos fazer um...
Não, eu não sei ainda, mas aí vai ficar pra episódios futuros. Hey, a gente vai montar um prêmio de melhor apresentação do Sapcast do ano. Mas aí fica pros próximos episódios pra discutir.
Tá bom, pra valer... Não, tudo bem. Pra ser justo, eu retiro minha participação.
Isso aqui, mesmo.
Só que eu vou ganhar se eu ficar
assim. Não, pra ser justo, só vai ser válido a partir dos episódios daqui pra frente.
Pode participar, né, Sérgio? A gente tem... Pra ser justo, tem que ser a melhor apresentação de convidado.
É.
Vamos fazer assim, então a melhor apresentação de convidado vai gerar um episódio pro convidado. Mas a partir de hoje, mas pro convidado a gente vai fazer isso aí, prêmios futuros, a gente não cabe discussão, porque hoje é de Saturno, queridos ouvintes. A gente vai falar sobre o segundo maior planeta do sistema solar, aquele planeta cheio de anéis que todo mundo acha que é só um anel, mas são vários. A gente vai falar disso aí também, porque é muito legal, muito bonito, e eu acho que não tem nem o que falar, porque a Loli já mostrou o quanto gosta desse planeta aqui no começo do episódio,
cara,
né?
Você já ouviu aquela velha piada?
Ah. Calma aí, velha piada, vamos lá, vai. Velha piada, nunca ouvi.
Tá, contar uma piada aqui.
Ah, pensei que você ia contar.
Não, cara, é uma piada, calma. Você tem que
se
preparar.
Mas você falou velha piada, ela é generalizada.
Mas é uma velha piada. É porque assim... Não, calma, cara. É porque assim, teve um momento aí que os caras falaram assim, vou fazer uma competição de bambolê.
Ah, tá. Não tô entendendo ainda. Ah, tá. Bambolê e anel?
É.
Parabéns.
Era essa
a
piada?
As piadas estão decaindo e a gente tá no começo do programa. Eu tô muito preocupada.
Já começou mal, né? Já começou pra ser nossa, tudo bem? Gente... Ah, vamos fazer o seguinte. Antes, pro episódio já ficar cheio de pérolas, vamos pros recadinhos e a gente já volta.
Sabe quem tá cheio de pérolas?
Quem?
Não sei. Bem-vindos a mais essa zona de recadinhos, e no episódio de hoje falaremos bastante sobre Saturno, também vai ter bastante piada bem aleatória, vocês vão reparar. Fora os assuntos, que nem é piada, mas é totalmente aleatório, a gente viajou muito nesse episódio, tanto quanto você precisaria viajar pra chegar aqui da Terra até Saturno, né? Bom, galera, fora isso, nossos recadinhos padrões, né? Sigam a gente nas nossas redes sociais, @sapciência, e sigam a gente também aqui no Spotify, ou... Deezer, ou Apple Podcast, ou Google. Eu acho que eu devia fazer uma gravação própria pra isso já, de todas as vezes que eu tenho que repetir esse negócio. E daí eu só coloco pra tocar e nunca mais preciso falar isso novamente. Mas enfim, vocês sabem, em todos os lugares aí que você ouve, o seu agregador de podcast favorito, siga a gente, curte, compartilha com os amigos, compartilha com a família, compartilha pra todo mundo, pra vir conhecer as nossas piadas e conhecimentos muito importantes e muito aleatórios às vezes. Depende. O mundo é inconstante, nossas piadas também, nossas qualidades também, e nosso podcast também. A única constância que você tem na sua vida é que todo dia 15, todo dia 30, vai ter um episódio de Sapcast na sua casa. Beleza? E é isso, galera. Até mais. E bom episódio, é claro.
Saturno é o mais fácil de reconhecer dos planetas, eu acho, porque se eu olhar para o telescópio, ele vai estar com anel, você já sabe qual que é. Mesmo que a gente conversou antes que os outros planetas têm anéis, mas ele é o mais reconhecível, que dá para ver mais fácil. Ele é o sexto planeta a partir do Sol, e o nome dele vem da deusa romana da agricultura e da colheita. Ele possui 53 luas confirmadas e 29 provisórias, que é aquela coisa, né? Tem que fazer as pesquisas para ver se realmente aquilo ali é uma lua do planeta ou não. E as luas deles são vários mundos que tem ali. É igual, acho que é meio próximo ao que a gente viu em Júpiter também. Que eles têm lábio de metano em Titã, tem os jatos de água em Célados.
Calma aí.
Ah, tá.
E aí lá, véi?
Vai lá.
Em Célados é tipo um Pokémon que tá usando um jato de água. É tipo o Squirtle o Blastoise de Saturno.
Não, primeiro que eu vou começar aqui, que você está completamente errado. Porque é um Pokémon tipo água isso, e a gente sabe que em Celadus, se fosse um Pokémon, seria um tipo gelo.
É mesmo.
Vou começar por aqui, tá? E então, segundo, a gente pode dizer que em Celadus pode ser aí uma, não sei, Lapras. Pokémon de gelo? Não é isso aí, é
Lapras,
algum
não lembro. É Pokémon de gelo.
Ah, procura na Pokédex aí então, cuzão.
Eu vou procurar agora. Calma aí, galera. A gente vai parar esse episódio.
Vocês conhecem?
Lapras.
Ai, meu Deus.
Desgraçado.
Ele tá certo.
Chupa, 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 chupa. Ah, aqui é Pokex Games, meu amigão. Vamos lá, continua.
Tudo bem. Você acertou. Você mandou bem, você mandou bem nessa.
1-0, você é.
Você deu você usou um surf em mim e eu morri.
Puta, tá que bom no Game Boy.
Voltando pra Saturno, saindo um pouco do Pokémon, Saturno se formou há 4,5 bilhões de anos e ele está na sua posição atual há aproximadamente 4 bilhões de anos. Saturno é um planeta gasoso e ele é constituído principalmente de hélio e hidrogênio. E o núcleo dele, ele é denso, com metais como ferro e níquel e cercado de um material rochoso. O interior do planeta é envolvido por hidrogênio metálico líquido dentro de uma camada de hidrogênio líquido. Embora Saturno seja o segundo maior planeta do Sistema Solar, ele tem a densidade média menor que a da água. Se a gente imaginasse uma piscina gigantesca que coberia o planeta, ele boiaria nela. É meio difícil de imaginar isso, mas eu acho muita loucura isso.
Ah, mas aí eu vim preparado pra essa frase. Eu me preparei, realmente.
Você se preparou? Porque eu sei quem tem uma piscina desse tamanho aí.
Não. Tá, calma. Quem tem? Eu fiquei curioso agora.
Ah, você acha que Galácticos toma banho aonde? Oxê, é na banheira dele. O Saturno flutua, que é uma beleza.
Faz sentido. Mas aí eu tenho uma coisa que é muito maluca, porque se você for parar pra pensar, se você conseguir juntar água suficiente pra montar uma banheira desse jeito, a massa da água que
você
dessa
faz um
banheira.
Sol.
Não, a massa dessa água vai puxar Saturno pra dentro, então ele vai tentar boiar porque ele é menos denso, mas a gravidade dessa banheira vai puxar Saturno pra dentro, entendeu? É muito maluco.
Saturno
para
vai se tornar a atmosfera gasosa de um planeta líquido de água. Fica aí no ar, galera. Mas que loucura, né? Gostei.
Eu devo dizer que eu tô tentando fazer essa imagem mental, mas eu realmente não consegui.
Eu só consigo pensar com o Galactus saindo de toalhinha, cobrindo os peitolas e a cintura, com uma toalha gigante.
Colocando a toalha na cabeça pra secar o cabelo.
Tá aí, Henrique, rei, a capa do podcast. Galactus de toalhinha saindo com Saturno boiando na piscina, na banheira.
Ah, nossa, muito trampo.
Mas eu acredito em você, meu irmão. Você, não, agora, você é nosso design profissional.
Eu não sei se você se reparou nas últimas capas. Eu tô tentando trazer capas um pouco mais reais. Mas um pouco menos complexas.
Tipo, dos gatinhos?
O negócio tá mais sucinto.
É um pouquinho mais tranquilo pro meu pouco tempo. Eu não posso mais gastar umas 3, 4 horas do meu dia fazendo uma arte, entendeu?
Fica aí, ouvintes. O Reinaldo, ele tá desmerecendo as artes que eles faziam, porque ele fazia especialmente pra vocês. Então...
Não, gente, não faz. O problema é que eu não tenho mais 3, 4 horas do meu dia pra eu parar pra fazer uma arte.
Pra jogar CS tem, né, safado?
Ah, lógico, é diversão. Tu quer que eu viro o maluco lá do... Do livro lá do... Aquele um lá do...
Caralho, hein?
O iluminado?
É. Você quer que eu vire o... Here's Johnny!
Quero. Adoro.
Porque... All work and no play, make Johnny do boy. Makes
gente,
Jack do boy.
Esse é o episódio que a gente... Tá conseguindo fugir tanto da pauta.
Hoje.
Aí a gente vai gravar em 4 dias.
Eu acho que agora, é porque agora, gente, eu virei uma pessoa fit. Deixa eu contar pra vocês. Agora eu vou aproveitar que tá fugindo da pauta e vou contar pra vocês. Eu falei assim, eu vou parar de ser vagabundo e vou começar a correr na pandemia. Tô correndo 10 km por dia e estou me sentindo aqueles crossfiteiros chato, tá ligado? Aqueles crossfiteiros chato que tá assim, ó, tudo
quanto
é dieta.
Você tá correndo por dia?
Calma, tem uma história que eu tenho que te contar. Eu comecei caminhando 5 km por dia. Depois de 3 dias, eu passei pra 7 km por dia. Depois de 2 dias, passei pra 10 km por dia caminhando. Depois eu tava correndo 1 km. Depois eu fui ampliando esse 1 km da caminhada de 10 km. E agora eu tô fazendo assim, um 70% a 30%, né? Que é correr e depois caminhar, né? Porque também ninguém aguenta, não sou da São Silvestre, né? E eu tô todo crossfiteiro, assim, da dieta, da banana, do ovo cozido, do frango pai. É, galera, o negócio aqui tá. É muita energia. Saúde. Vamos fazer saúde nesse podcast aqui, gente.
Ainda
saúde.
Bem que a gente grava remoto, né? Imagino. O cheiro de ovo.
Na verdade, pessoal, ele tá falando sobre isso porque ele tá se preparando pra poder correr os anéis de Saturno. Por isso que ele está falando sobre isso.
Ah, não. Eu acho que não tem um tempo de vida suficiente nem pra correr os anéis de Saturno.
É maior que a distância
Terra. Mas sabe quem fez isso?
Nem se fosse axialmente, né?
Foi uma lua com nome esquisito.
Sabe? Não, cara, é o Mario.
O Mario correu os anéis de Saturno.
Anéis de Saturno?
No Mario Kart.
Esse aí eu não fiz.
Verdade.
É do Mario Kart mesmo.
Nossa, mas eu torci tanto pra você perguntar que Mario.
Foi quase, mas não aconteceu.
O pior é que eu nem peguei a malícia e nem ia pegar, cara. Ia passar batidaço.
Teria expectativa aqui, cara.
O cara cruzando o dedinho, vai, fala.
Pior que três pessoas, ninguém perguntou.
Mas sabe por quê? É porque eu ia responder Mario Kart de qualquer forma. É que tem uma propaganda do Mario Kart lá de 2008, 2009, mais ou menos, que era literalmente isso. Era uma criança falando com outra criança. Crianças. Falando assim, você já jogou o jogo do Mario? Aí outra criança falava, que Mario? Aí a malícia de todo mundo falou... Aí a criança falava, não, Mario Kart. Ela falava literalmente assim, Mario Kart, né?
Eu lembro essa propaganda, mas você tem que lembrar que anos 80 e 90 foi um universo paralelo
não,
que a Terra existiu.
2008.
Nem a pau, sério?
Depois eu vou procurar aqui, vou te passar.
Não, mas vamos assim, depois você faz isso, vamos fazer o cast primeiro, gente?
Claro.
It's me, Mario!
E Saturno, como ele é um planeta gasoso, como já dissemos, ele não tem uma superfície que você pode ir lá pousar sua navezinha bonitinho e tal. Então, o que a gente tem pra fazer é ficar correndo nos anéis nele mesmo, igual o Mario Kart. Mas... devido às pressões e às temperaturas extremas que existem nas profundezas do planeta, ele derretiria e vaporizaria qualquer nave que tentasse adentrar nele. E foi o que aconteceu, inclusive, com a Cassini, mas falaremos melhor dela depois. Quanto às cores do planeta, ele tem algumas listas fracas de tons em amarelo, marrom e cinza, e que são as correntes dos jatos e tempestades. Os ventos da atmosfera superior de Saturno alcançam 500 metros por segundo na região equatorial, e isso vale para você ver um embasamento com o que acontece na Terra, um furacão aqui, ele tem cerca de 110 metros por segundo. Então, tipo assim, é 5 vezes mais os furacões lá, os ventos atmosféricos.
Tá, sabe uma coisa que é muito maluca?
Conta
que se você pegar uma imagem... Porque a piada do Senhor dos Anéis não foi tão à toa, não foi só porque Saturno tem anel. Grande coisa Saturno tem anel, porque vários planetas têm anel. Só que se você pegar o Polo Norte de Saturno e você vê uma imagem dele, é muito Senhor dos Anéis.
O Polo Norte de Saturno? Por quê? Vai formar o olho de Sauron nele?
É.
Sério? É, não.
Dá uma olhada. Não,
o Polo Norte, os polos de Saturno?
Calma aí, parça. Não, é, os polos, pode ser os polos.
Vamos ver uma foto do Polo de Saturno e realmente não parece nada com o olho de Sauron.
Não parece nada.
Ô, louco, meu, achei aqui. É o hexágono de Saturno, que é vermelhão, né?
Ah, ela vai te falar a respeito.
É verdade, deixa pra Lore que ela tá inspirando esse episódio aqui.
Empolgadíssima.
Desde que a gente saiu de Mercúrio.
Passou o cinturão ali, ela começou... meu momento!
Tá chegando! Vamos lá, continua.
Vamos dimensionar um pouquinho Saturno agora. Ele é 9 vezes mais largo que a Terra, e a distância média dele pro Sol é de 1,4 bilhões de quilômetros, e a luz solar gasta 80 minutos luz para viajar até o planeta. Além disso... Ele tem o segundo dia mais curto do Sistema Solar, e se vocês escutaram os outros episódios, vocês sabem qual é o primeiro, que ele é de 10 horas e 42 minutos, e o ano de Saturno corresponde a 29,4 anos da Terra. O eixo de rotação de Saturno ele é inclinado em relação à órbita do Sol, então ele experimenta estações do ano. O campo magnético de Saturno é menor do que o de Júpiter, mas ele ainda é 578 vezes maior do que o campo magnético da Terra. Agora, vamos às características mais marcantes de Saturno, e eu imagino que é uma parte mais esperada para falar a respeito dele. Quer dizer, dava para falar sobre muita coisa de Saturno, né? Mas o tempo é curto, vocês não querem ouvir 12 horas de cast.
Querem sim. Saturno especial.
Vamos falar um pouquinho a respeito do que é constituído ali. Os anéis de Saturno eles são constituídos por fragmentos de cometas, asteroides ou até luas que foram atraídas ali pela gravidade dele. E ele parece que é maciço, mas ele não é. Aquilo ali são vários fragmentos de rocha, gelo e poeira ali, né, girando em torno de Saturno. E o tamanho das partículas do anel variam de tamanho. Tem algumas muito pequenininhas, outras muito grandes. Se você estiver observando de Saturno, você veria o anel com uma cor branca.
Tem uma coisa muito louca sobre os anéis de Saturno. É claro, né? Vamos lembrar que os anéis de Saturno são os únicos anéis visíveis com aparelhos simples de observação, né? Por exemplo, Júpiter também tem Saturno, só que não dá pra ver com tanta facilidade.
Júpiter também tem Saturno, cara.
Júpiter também tem anéis, só que não dá pra ver com tanta facilidade quanto você vê o de Saturno, né? Eu acho que, se não me engano, Netuno e Urano também tem seus anéis. Uhum. Mas assim, os anéis de Saturno, a gente parece ser um ou dois só, né? São divididos ali, mas são 7 anéis, é uma loucura, é muita coisa se você colocar pra dividir bonitinho. Mas a coisa mais legal que eu tava vendo quando eu tava estudando pra pauta é que tem algumas luas de Júpiter, Saturno, meu Deus, de Saturno, em que elas orbitam ali na região desses anéis, né? E conforme elas vão orbitando, elas vão puxando muito material desses anéis. E, pô, cara, beleza, legal, gravidade. Só que a visão disso, né, que já foi registrada por alguns telescópios, principalmente pelo Hubble também, quando ele dá aquela olhadinha esperta lá em Saturno, ele consegue gravar o momento em que a Lua passa pelos anéis, e você vê todo aquele anel sendo arrastado pra dentro do planeta, né, que é bem legal. Nossa, eu acho muito genial essa parte, assim. E um dia o anel vai morrer, fica aí no ar.
Você tá falando daquela distorção que as luas que estão ali na órbita, bem perto ali dos anéis, elas causam uma distorção nos anéis, né? Uma distorção gravitacional.
Elas puxam o material também, né? Tem um vídeo bem legal em que da própria NASA, depois eu vou ver se eu consigo soltar nos... A gente sempre fala que vai soltar, mas sempre esquece.
Gente, é. Vocês falaram disso, mas esqueceram de falar a coisa mais maluca dos anéis.
Qual que é?
O quão fino são os anéis.
Ah, bem razão, cara. Tipo, os anéis variam de 20 metros a alguns quilômetros de diâmetro.
É pouca coisa demais, eles são muito baixos e muito largos, essa
é
a ideia.
É tipo assim, comparado com os outros astros em volta deles, eles são extremamente finos, mas ainda 20 metros de diâmetro, para um ser humano assim é grande, mas para uma escala cósmica é uma coisa absurdamente pequena.
E dependendo da posição, ele quase some, inclusive. Ele só não some porque ele é muito brilhante, ele reflete muita luz. Ele
é
nunca
gelo,
vai sumir,
né?
Isso daqui.
Eu acho que ele é feito de 99% de gelo
tem
e 1%
muito
de
gelo.
Poeira.
Sim, tem muito gelo, então ele reflete bastante. Então você nunca deixa de ver, mas a determinado momento você vai ver ele bem fininho se comparado aqui da Terra, a visão da Terra.
Ó, o diâmetro dos anéis de Saturno, eles vão variar de 20 metros a 1,5 km de espessura.
Eles falam entre 1 a 3 km, cada lugar fala uma coisa. Tem essa distorção, então, assim. Mas se você comparar
média,
a largura,
né,
dele com a altura, é algo assim muito fora da...
Da realidade, né?
Da realidade. Porque não é muito estranho de pensar.
Os anéis de Saturno têm um diâmetro total de duas vezes... Mais de duas vezes e meio o diâmetro do próprio planeta. É uma coisa muito louca.
Essa aí eu não sabia, não.
Pra vocês terem ideia, se você abrisse os anéis de Saturno, vocês sabem que entre Terra e Lua caberiam todos os planetas assim, lado a lado. Só que Saturno sem os anéis. Agora, se você abrisse esses anéis, colocasse ele numa reta, né? Entre Terra e Lua, daria mais ou menos essa distância entre a Terra e a Lua.
Depende da posição da Terra e da Lua, daria dois Saturnos, né? Porque a Terra tá mais ou menos uma média de 420 a 380 mil quilômetros da Lua, né? Eu acho que alguma coisa assim, se eu tiver errado, alguém me corrija. Mas eu acho que é isso.
Deve ter um filme japonês que eles vão pegar os anéis de Saturno, cortar e fazer um caminho da Terra até a Lua. Eu tenho certeza que deve ter um filme.
Igual aquele filme coreano que o pessoal pega e faz a Terra de uma nave gigante. Como que é o nome que a gente tá falando, Rei? Que eu até falei mal do filme.
É... Fuga da Terra?
É muito ruim esse filme. É chinês, como a Ana falou, deve ter algum filme em que alguém usou os anéis de Saturno pra cortar alguma coisa, fazer alguma coisa numa escala
fazer
magnífica
um caminho,
que não faz sentido nenhum.
Fazer alguma coisa eles vão criar com aquele...
É a ponte do arco-íris do cara do Thor lá, o... Vocês sabem, eu tô falando, só não sei o nome dele.
O Heimdall.
Heimdall. Oh, tem uma curiosidade legal que eu esqueci de falar lá atrás, mas acho que cabe colocar aqui também. Na edição você dá uma arrumada aí. Mas
não.
A distância de Júpiter do Sol é a mesma distância, na verdade não, é uma distância média aproximada igual à distância de Saturno de Júpiter. Ou seja, Saturno tá quase, mais ou menos aí, duas vezes a distância de Júpiter do Sol. E daí fica muito louco pensar nisso, porque assim... A gente vai ter o Sol, né? Vai ter o Sistema Solar Interno, o cinturão de asteroides, né? E vai ter Júpiter. Cara, o espaço entre Júpiter e o Sol coube quatro fucking planetas super distantes um do outro, um anel de asteroides e ainda um tempão pra chegar em Júpiter. Toda essa distância, você multiplica por dois pra chegar em Saturno, gente. Uma coisa que a gente começa a perceber é que quanto mais pra longe do Sistema Solar a gente tá, maiores distâncias entre os astros vão ficando. Isso tem tudo a ver com a gravidade.
Caraca, hein?
E agora que você parou pra pensar, no final do ano passado nós pudemos ver, eu pelo menos e a Ana vimos, Saturno e Júpiter e algumas luas na mesma ocular.
Nossa, foi
no telescópio. Cara, olha que
tudinho, né?
Coisa incrível.
Eu
foi lindo. Foi final do ano passado.
Teve um monte de gente que fez foto, né? Foi um momento bem legal pra quem curte uma astronomia aí.
Então, as nuvens não permitiram pra gente tirar a foto, não.
Foi um segundo.
Deu tempo certinho de todo mundo ver. Na hora que falou, vamos trocar o colar, tampou e nunca mais deu pra ver.
E todo esse conhecimento ficou preso dentro da minha memória.
Cara, é meio que foi isso, né?
Pois é.
Shall not pass!
Os anéis foram nomeados de uma forma muito criativa, ordem alfabética. E então eles são de A até G. Mas tem algumas subdivisões ali no meio. entre o anel A e o anel B, tem a divisão de Cassino, que eu acho que alguns devem ter ouvido falar já, que é uma lacuna de 4.700 quilômetros entre esses anéis. E os anéis mais brilhantes são os anéis A, B e C, e o D, E, F, G são os anéis mais fracos e eles foram descobertos depois.
Se eu não me engano, eles foram descobertos com como é o nome? Espectro de raio-x, né? Acho que foi isso. Ou foi infravermelho? Ah, foi infravermelho. Foi espectro de infravermelho que é possível observar.
Sabe uma coisa que eu lembrei aqui? Que o Galileu Galilei... Quando ele viu o Saturno, ele
é um
viu os anéis... É o rap do Galileu. Você perdeu a piada, você não tava presente no último episódio. Aí eu fiz essa piada no último episódio até. Eu tô repetindo piada.
Sério? Lógico. Sim. Eu não tava presente? Como não? Eu tava em todo, eu tô em todo, pô.
Mas você não lembra, aparentemente. Você só tava de corpo aqui.
Ah! E o coração que não tava aqui.
É, então. Mas tem uma parada que falam que quando ele viu Saturno com seus anéis, ele, no primeiro momento, ele identificou como se fossem três corpos. Porque ele via aquele rolê, tipo, se você pegar um telescópio mais simples, né? Nenhum telescópio é simples, mas... Se você vê Saturno, é uma parada meio estranha. Não, é totalmente diferente dos outros planetas que você vê no sistema solar. Ele é um planeta diferentão, como a Ana falou, é características marcantes aí, é o anel de Saturno. Só que na época ele não conseguiu entender que aquilo era um anel. Ele falou, ah, essa parada aí é umas paradas, tipo, não é só um planeta não, uns negócios que tá junto com ele lá. E depois foi um outro maluco, que eu não lembro o nome, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com Humphrey. No nome dele, deixa eu ver se eu acho aqui. É Christian Huygens. Que ele falou: ah, essa parada aí é um anel. Não é outros planetas. E essa é a história que eu tinha pra vocês. Boa noite e até mais.
Mas sabe assim, vou acrescentar. Já que vocês trouxeram essa observação, essa história, eu vou trazer mais um exemplo e porquê de acontecer isso. É bem legal porque assim, a gente vai falar do telescópio que o. Primeiro, né, que Galileu Galilei fazia muitas observações a olho nu até desenvolver o telescópio, né? Que daí ele começou a usar o telescópio. Agora, o que ele via lá através daquele telescópio rústico que ele tinha ainda, a gente pode dizer assim, cara, é que nem você pegar um desenho e daí você cerrar os seus olhos bem acerradinho, assim, você vai ter uma visão bem esboçada, assim, um esboço, assim, você vai ter um turva, digamos assim, não vai ter nenhuma nitidez. E com o tempo... A gente vai pegar e vai melhorar essa tecnologia de telescópios. É a mesma coisa que você pegar o seu olho que está bem cerrado e abrindo aos poucos. E daí, uma coisa que parecia basicamente não era nem uma forma circular, né, que ele via direito. Era meio que uma bola, só que com esticada. E daí ele assimilou que se fosse mais de um corpo, mais de um astro ali, e porque... O conceito de anéis também era uma coisa que não existia ainda. A gente tem que lembrar disso aí, né? Era muito difícil você imaginar. Ele já imaginava, teorizava.
Assim, anéis não existia na astronomia, tá? Já existia anel no planeta Terra.
Ah, sim. Exatamente. O conceito de anéis na astronomia não existia. Não havia nenhum exemplo anterior observável. E tipo assim, até mesmo o nível que a gente tinha sobre a gravidade e algo orbitar outro era um conceito muito novo, tanto que Galileu fez um negócio na época dele que foi meio que dizer pra ele mesmo que estava mentindo para não ser queimado, né?
Eu então, acho justo, eu acho muito justo.
Ele teve que dar uma segurada na onda por um bom tempo, né? Até quero fazer um cast sobre iluminismo, mas assim... Por um bom tempo até realmente falar sobre o heliocentrismo, né? Porque a igreja tá muito em cima do... Como que é o modelo da Terra no centro do universo?
Geocentrismo.
Geocentrismo, né? A igreja católica defendia o geocentrismo. Ele teve que segurar toda essa onda e com uma coisa que não tinha nenhum histórico... Pra estudar como um anel num telescópio, que era a mesma coisa que você ficar com os olhos cirralhados, não enxergar nada, é óbvio que o cara viajou demais ali, né? E era esse o ponto de observação mesmo que eu ia falar, que ia ficar bem legal você pra observar como a interpretação dele na época foi e por que aconteceu, né? E como essa interpretação foi evoluindo até chegar o que a gente tem hoje, que são esses sete anéis de Saturno.
Tudo depende muito também da época que você tá, a tecnologia que tem lá, e aí vai por isso que as coisas vão evoluindo com o tempo, né? As descobertas vão melhorando, vai aprimorando o que você soube.
Quer que eu vou falar pra você que não depende muito da época, não. Também, né? Mas assim, eu vou botar fogo na palha, Ana. Vou botar fogo na palha. Não, você depende
jogar, botar
da
fogo,
época.
Você vai botar fogo na Ana?
Depende,
assim
do
como do Galileu,
e da religião que está sendo exercida naquela época e região.
Tem isso também.
Treta! A gente vê muitos a gente vê muitos avanços tecnológicos em períodos de história que são mais, digamos assim, progressistas, né? Períodos mais progressistas e tem uns avanços tecnológicos muito grandes, enquanto períodos mais conservadores a gente vê que tem uma idade da treva e em períodos da história, literalmente, né? Então, eu acho que essas coisas de desenvolvimento tecnológico e velocidade que isso ocorre é total ligado à religião, cara. Religião, e porque a gente sabe, né? A gente não vive num país completamente... como que é o nome quando não
laico?
Tem religião nem... Laico, né? A gente não vive num país laico. A gente sabe disso, mas vamos voltar ao cast, eu não quero discutir isso aí. É culpa da religião.
Posso comentar uma coisa? Esses dias eu tava pensando, imagina como foi a reação da galera quando o primeiro homem conseguiu fazer fogo.
Nossa!
Foi assim. Foi exatamente assim.
Meu Deus
do céu. Eles não falavam português ainda, né? Mas
isso realmente não foi esperado, cara.
Como o Sérgio morbidamente nos lembrou, os anéis, eles vão sumir um dia. Como tudo no sistema solar, na verdade, né? A NASA confirmou que eles estão... os anéis estão perdendo sua taxa. Isso foi observado pela Voyager 1 e 2. E os anéis estão sendo puxados pela gravidade do planeta, que é bastante, como a gente já conversou. E ele tá fazendo uma chuva empoeirada de gelo e tal, puxada pelo campo magnético. E tem uma estimativa que daqui a 300 milhões de anos eles podem desaparecer.
Eu tô pensando aqui, esses 300 milhões de anos, que eles poderão desaparecer, mas tem um porém. Eles não sabem como que esses anéis são abastecidos. Por exemplo, tem uns anéis que eles acreditam que ele é abastecido devido ao material ejetado pela Lua Encelados. Mas e aí, como é que formaram os outros? E se, na verdade, eles forem reabastecidos de tempos em tempos? Não sei, tem possibilidades aí.
Também tem, mas tem aquela coisa que, tipo assim, pode-se acreditar, né, que a Lua na Terra em algum momento foi um anel. Principalmente quando houve a formação da Terra e a colisão de dois protoplanetas que formou a Terra e a Lua, né? Vamos usar esse exemplo, esse panorama aqui. Por um momento, houve um anel em volta da Terra. Assim como por vários momentos, houve vários anéis em vários planetas do sistema solar. A questão é, a gravidade vai agir em algum momento. Quando age, aglutina essa matéria que está rodando ali. E ela vai cair, ou vai cair para dentro do planeta mãe, ou vai cair para a Lua que está se formando.
Mas aí é um outro ponto. Por que só a Saturno chegou até hoje com um anel tão exuberante, né? Tão...
É que assim, eu fico pensando... Eu parei pra pensar nisso, Lore. Eu tava vendo a pauta e eu fiquei pensando assim... Saturno, assim como Júpiter, tem várias luas, né?
Uhum.
Milhares. Milhares não, de luas, mas alguns chega a dezenas de luas. Então, pra parar pra pensar assim, a gente pode... Eu não sei como o anel se formou, mas a gente pode criar hipóteses de que esse anel possa ter sido a colisão entre duas luas, por exemplo.
É o que eles acham, foi lua capturada ou qualquer coisa do tipo.
Exatamente, um cometa, ou vários cometas que estavam passando ali na redondeza e eles foram atraídos pela gravidade, que por ser uma gravidade tão forte, dependendo do ângulo que ele estava, ele foi se esfarelando, né, se esmigalhando e formou esse anel. E... se, como você comentou também, se ele é recomposto por uma lua, né? Se ele é abastecido por uma lua, ao mesmo tempo, ele também está sendo consumido por outras luas. É uma questão de tempo, se você não tiver um abastecimento externo, né? Daquele sistema de Saturno, ele vai acabar, né? E eu acho que a ausência de anéis nos outros planetas só prova isso pra gente, que os anéis tendem a se aglutinar e formar astros maiores. a questão de Saturno possuir os anéis tão acentuados como ele tem hoje, a gente pode botar como hipótese de que um evento astronômico que deu origem aos anéis tenha sido recente em escala de tempo astronômica.
Exatamente.
Então, eu digo recente, assim, pode ter acontecido há 100 milhões de anos, por exemplo.
O que é bem recente.
O que é um piscar de olhos. É, o que é um piscar de olhos, só que ao mesmo tempo os dinossauros ainda estavam aqui.
E outra coisa, não se sabe também se no futuro isso pode reacontecer, né?
É, pode também, pode ter uma colisão entre um asteroide e uma lua lá e desmanchar tudo e formar um anel ainda mais,
legal,
mais viçoso.
Lindo.
Imagina se acontece um evento desse em Júpiter, fora um baguado, um anelzão. Ia ser animal. Cara.
Posso fazer um paralelo mitológico aqui? É. Com os anéis de Júpiter? Não, e eu acho que é a primeira vez que eu vou falar sério nesse episódio.
Vai lá, vamos lá. Eu quero seriedade, porque aqui é um programa de divulgação científica.
Não, é porque assim, o nome de Saturno é baseado no... Na mitologia romana, no caso, né? É o equivalente ao Cronos na mitologia grega. É. E, na mitologia, Cronos, que seria o planeta, tem as luas, que seriam seus filhos, e Cronos comia seus filhos. E comia no sentido literal, comer.
Sim,
e aí é interessante você pensar que os anéis de Saturno, a teoria aí que pode ser uma lua que tenha sido presa, né? E se despedaçada e tal. Tal como Cronos comendo seus filhos, seria Saturno comendo um filho, que seria uma lua.
Caralho, que analogia legal, cara.
Pobre Saturno.
Porra, cara. Uma coisa legal, ó. Já que você falou de mitologia, então vamos lá. Cronos é Saturno. Cronos é um titã do tempo, né? Pra quem não... E também tem outras características lá. Mas ele é pai de Zeus, por exemplo. Ou de Júpiter, no caso. E a Terra... Ela é a Gaia, pra quem não sabe, né? Na mitologia ela seria referente a Gaia, a mãe de todos os deuses, esposa de caralho?
Urano.
Cronos? Esposa Urano. De Cronos?
Não, esposa. Não.
Ah, não, é de Urano. É verdade, é de Urano, né? Urano,
Gaia é mãe de Cronos.
Tá, ela é mãe de Cronos, verdade. Mas e quem que é mãe de Zeus?
Réia.
Réia, olha, o cara tá mais, o cara tá...
Cara, tá bom!
Gostei! Puta que pariu, esse menino aí...
Cara, eu não vou tomar os louros, porque enquanto vocês estavam falando, eu lembro dessa história, só que eu só vim confirmar. Aí eu tô com o nome de todo mundo aqui aberto na minha frente, por isso que eu tô falando
entendi.
Rápido.
E eu tenho que ser, sim, justo aqui, que eu joguei Geoff Mythology, então eu só sei de mitologia grega. Romana, apesar de ser em paralelo, me confundo todo.
Shall not pass!
Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre o assunto mais interessante de Saturno. Não o mais interessante, digamos, mas o mais fora do comum, eu diria. Porque Saturno apresenta um hexágono gigantesco, muito maior que a nossa Terra, no seu Polo Norte. Ah, mas como assim um hexágono? Ah, aí as pessoas devem estar imaginando alguma coisa tipo um hexágono. Não, é um hexágono quase perfeito, muito maior que a Terra.
Isso é muito louco.
É uma coisa assim que não vi nada parecido no sistema solar. É um jato gigantesco em forma de hexágono. E esse padrão foi observado pela primeira vez pela sonda Voyager 1. Esse hexágono, esse gigantesco hexágono, tem 30 mil quilômetros de diâmetro e é composto por um jato ondulado com ventos, olha pra você ver, ele ainda tem ventos, de 320 quilômetros por hora, com uma tempestade rotativa no centro. Agora vocês imaginem, um hexágono gigantesco de 30 mil quilômetros de diâmetro com uma tempestade no centro. Agora vocês imaginem a imagem disso, que coisa mais doida do mundo. É, eu peguei aqui uma fala que eu achei muito interessante, que foi do membro da equipe de mapeamento visual da Cassini, que foi uma das missões enviadas para Saturno, da NASA. O nome dele é Kevin Baines. E ele falou sobre isso em 2007. Eu vou reproduzir a fala dele para vocês. Esta é uma característica muito estranha, encontrando-se em forma de uma geométrica precisa com seis lados quase igualmente em linha reta. Nós nunca vimos nada como isso em qualquer outro planeta, ou seja, é algo muito único. Na verdade, a espessa atmosfera de Saturno, onde as ondas circulares e em forma de células convectivas dominam, é talvez o último lugar que você esperaria ver uma figura geométrica de seis lados como essa.
Loli, só pra acrescentar aqui, É muito louco ver esse hexágono, porque assim, a primeira vez que eu me teve o contato com esse hexágono, né? Pra falar a verdade, a primeira vez que eu me aprofundei pra estudar ele, a questão dele, eu fiz até um post na página do Sapciência, lá no arroba Sapciência, segue a gente, se você não segue, tá errado.
Opa, sigo lá, peraí.
Você vai lá seguir? Enfim, quando eu fiz o post do hexágono de Saturno, primeira vez, teve uma caralhada de gente falar que era fake news, que era mentira.
Ah, não é fake news não, cara, parece.
Então, infelizmente parece. Muito. Mas, então, ele é tão incomum e ele é tão improvável que parece que alguém ligou o motor de improbabilidade infinita ali, mas assim, é tão improvável, tão difícil de conceber uma forma geométrica tão perfeita na natureza. Estamos aí com os favos de abelha, né, com também hexágonos, mas enfim, que daquele tal tamanho também, que a galera achou que era mentira. E eu tava me pegando a acreditar de tantos comentários negativos sobre o post que eu fiz. E depois do estudar que eu percebi que não era, que era verdade mesmo, muito louco.
Olha pra você ter uma ideia, eu escrevi um artigo sobre isso quando eu tava na faculdade. Foi sobre padrões geométricos na natureza, mas com foco no hexágono de Saturno. E aí eu consegui encontrar um estudo que eles conseguiram simular isso em um laboratório. Eles conseguiram formar lá em líquido, eu não lembro mais de detalhes desse estudo, porque eu custei de achar, mas eles conseguiram fazer um padrão lá em água que... conseguiram fazer o padrão de 6 lados.
Um vórtice em hexágono,
eles,
né?
Eles fizeram, na verdade, um vórtice em hexágono em laboratório.
O que é interessante a gente acentuar aqui é que esse vórtice, ele na verdade não é um único tornado, furacão, né? Dependendo de qual lado da Terra você tá. Mas assim, ele não é um único ciclone, digamos assim. Eles são vários ciclones que estão meio que, entre aspas, fundidos num grande ciclone que ressoa essa grande tempestade. A gente pode fazer uma comparação, por exemplo, com um anel de benzeno. Com o anel de benzeno, ele vai ser um anel de 6 carbonos ligados, né, formando um hexágono também. Enquanto cada átomo está na sua posição, os elétrons deles estão ressoando no decorrer da molécula inteira. Então a gente pode pensar que como cada grande ciclone fosse um desses átomos de carbono e a molécula em si fosse essa grande tempestade hexagonal. E esse conceito assim de que, nossa, isso é impossível, porque deveria ser circular por ser um ciclone, né? Um tornado, não sei qual que é a nomenclatura correta para denominar isso aí, mas na verdade ele não é uma única coisa, mas ele é uma composição de várias coisas menores que não deixam de ser tão grandes quanto.
Você que está ouvindo esse podcast, eu te aconselho a pesquisar no Google as seguintes palavras: hexágono de Saturno em infravermelho, porque aí você vai ver que é um hexágono gigantesco, ele é quase perfeito. Se você olhar assim, você não vê a imperfeição dele. É perfeitinho no hexágono. E você vai ver que por dentro tem vários outros vórtex menorzinhos. Uhum. Só que eles não são hexagonais. Menorzinhos até chegar no centro, que tem um maiorzão, um maior...
Um grandão, né?
Um grandão lá que tá girando. É muito bacana. É algo assim
que...
É
muito foda.
Quando eu soube disso a primeira vez, eu falei... Caramba, que coisa mais legal.
Outra coisa importante é acentuar aqui, Loli, é assim... O lugar, a posição em que ele está é extremamente importante para que ele tenha essa geometria. Ele está
no
polo
norte
de Júpiter. Se ele estivesse
Saturno,
no polo de Saturno, se ele
Meu
estivesse
Deus,
no Equador.
O cara tá gravando episódio errado!
Mas enfim, se ele estivesse em qualquer outro lugar que não fosse o polo, essa formação não seria possível de acordo com os estudos que a gente tem sobre ele, o conhecimento que a gente tem sobre ele agora. Ele só é possível de tal forma por causa da localidade dele em a atmosfera com o de Saturno. Eu acertei dessa vez, Saturno.
Bom, essa simetria desse hexágono é até hoje, né, motivo de muita curiosidade sobre a sua formação e origem, porque tem um outro dado também interessante, que desde a primeira vez que ele foi observado, ou seja, já tem bastante tempo desde a Voyager 1, ele não sofreu nenhuma alteração. E aí? Um padrão desse, completamente fora do comum, né? E que tá lá fixo e não muda. Ele tá praticamente a mesma coisa. E embora não se saiba exatamente o motivo dessa simetria, né? Desse hexágono, uma das sugestões é que está em estudo, eles ainda não chegaram a uma conclusão definitiva, mas são as famosas ondas de Rossby. Que essas ondas são resultados desses movimentos de rotação e translação da inclinação do eixo do planeta de Saturno. Elas se formam por conta de uma variação do efeito de Coriolis, que é responsável pelo efeito do movimento giratório dos furacões, né? E a latitude, é isso aí que você falou, né? O lugar que ele está também é muito importante. Formado de um jato, que ele vai do... para o leste, que é perturbado por um grande vórtice solitário, observado durante o encontro lá da Voig. Bom, né, isso é uma das suposições, mas como eu falei, uma das coisas que chama atenção é por que, que ele ainda está lá. Porque, por exemplo, não sei se vocês já observaram, mas às vezes aparece algum tipo de turbulência assim nesses planetas gigantes gasosos, mas eles somem com os tempos. E dois que até hoje não sumiram e não se sabe por que exatamente foi a grande mancha de Júpiter e esse hexágono de Saturno, né? Considerando o tempo que eles foram observados pela primeira vez.
Desculpa, rapidinho. Assim,
não, pode falar.
Só pra fazer um sobre... Eu vou falar por que essa tempestade da perpétua, né? Não teve alterações.
Do Júpiter?
Teve um... de Saturno, no caso. Tem um cara que fica gritando aqui nas praças de Londrina, ele é um profeta pós-apocalíptico. Ele fala que tem uma civilização em Saturno. Deve estar escondido lá embaixo, tá aí, ó.
Talvez, quem sabe. Mas...
Já viu o doidinho de Londrina?
Cara, eu já vi muitos doidinhos de Londrina, cara. Eu já vi muitos.
Meu Deus.
Saudades,
e tipo
aliás,
assim, eles acham estranho dele ainda estar lá, por quê? Né? Aliás, eles não acham tão estranho,
o doidinho,
mas...
Cortou a Loli total.
Desculpa, Loli, desculpa. Eu segurei, eu vou ficar voltando.
Eu imaginando o doido falando isso do nada. Tem gente no hexágono de Saturno. Primeiro, como é que é sábio do hexágono?
Ah, não, ele falou que tem uma civilização em Saturno, não falou do hexágono. Agora eu supus que ela tá embaixo desse hexágono, ele seja, tipo assim, uma forma de manutenção atmosférica pra manter a sobrevivência dentro da colônia. Ó,
caiu. Muitas teorias.
Nossa, cara, eu vou escrever ficção científica, gente. Depois desse cast eu vou começar a escrever.
Shall not pass! Bom, o que acontece aqui na Terra, que eles acharam estranho, né, desse hexágono ainda tá lá, mas não tão estranho. Mas por quê? Aqui na Terra, esses padrões, né, eles são interrompidos quando se encontra algum tipo de atrito, relevo, calotas polares. Bom, os cientistas suspeitam que essa instabilidade desse hexágono possa estar relacionada com a ausência de formas de relevo sólidas em Saturno, ou seja, comparando aqui, né, com a nossa Terra, que é essencialmente uma bola de gás, nosso Saturno lindo. Agora, vem uma coisa assim, que eu acho assim, que é o auge do auge do auge de Saturno. Ele tem um hexágono gigantesco, que está girando e que tem outros furacões lá dentro, e como se não bastasse um hexágono gigante... Ele ainda fica mudando de cor. Sim,
o hexágono
ele muda de cor conforme dados enviados.
Eu falei que é uma civilização alienígena. Eu falei.
Gente, é uma civilização alienígena de gamers, cheia de LED, RGB.
É a casa da Lohane, gente.
É basicamente, gente, é que nem a gente tem aqui na Terra. A gente tem, por exemplo, tem Natal, Ano Novo, Páscoa, que seja... Festa junina, cada época do ano comemorativo, os caras mudam uma cor da atmosfera porque eles podem. Eles são. Então, já se molha, então fica. Já falei. Tá, tô certo. Daqui a pouco a CIA bate aqui em casa.
Ouvinte, eu aconselho vocês a fazer uma coisa. Procura aí no Google Cassini, imagens do hexágono de Saturno, mandadas pela sonda Cassini, entre 2012 e 2016, que vocês vão ver a diferença de cor, não é sutil. Ele vai do dourado para o azul.
E depois que você pesquisar Cassini, você procura Cassino, o cantor brasileiro.
Com K.
É, Cassino com K, o cantor brasileiro. Daí você vai adorar.
Can't Get Over na música.
Ô, Rei, 5 minutos de vírgula. 5 segundos de vírgula musical com a música, porque não tem copyright.
Eu posso só fazer mais um comentário? Só salientando nisso que vocês comentaram sobre geometria e geometrias malucas e tudo mais. Cara, você quer mais maluco do que a formação de um floco de neve? Como
sim,
que a menina. A formação do floco de neve. A menina Frozen lá. A menina Frozen faz uns flocos de neve lá com umas geometria muito maluca. Você quer mais maluco que isso? Tá aqui na Terra.
Você já viu aquilo pessoalmente? Você já viu?
É verdade,
né? Pessoalmente.
Joga na cara.
Exatamente aquilo.
Fala mesmo.
É lindo. Não, cara, esse foi um dos motivos pelo qual eu escrevi um artigo. Porque quando eu vi um floco de neve e vi aquele padrão, eu falei assim: não, isso é muito estranho.
Ó, mas quando vocês estão falando de floco de neve, a gente tem que colocar uma coisa muito importante aqui pra todo mundo se atentar sobre os flocos de neve. Dentro de cada floquinho de neve existe o mundo dos Kens e cada floquinho possui o seu próprio qual que é o nome daquele bicho verde que odeia o Natal? O seu próprio Grinch. Então, quando você vê um floco de neve, lembre-se, existe uma civilização inteira ali e o Grinch está lá. Se você gosta de Jim Carrey, não
tem reto. O floco de neve, eu fiquei igual uma boba lá tentando comer os flocos de neve. Então, caramba.
Você comeu o seu Grinch. Ô Sérgio, mas o mundo de Ken, o mundo dos Ken lá não é no. Na. Naquele dente leão lá, aquela florzinha?
Meu
que
querido.
É com o filme com o Levantinho?
Os Kens estão em todas as partes. Inclusive nos flocos de neve, nos flocos de pólen, estão em todas as partes. Se você assistiu Grinch, eles são os Kens, estão no floco de neve. Se você assistiu Orton, o elefante não sei das quantas, os Kens estão no. Onde eles estão?
Meu amigo, não fala assim do Orton.
O Orton é legal.
E o mundo dos Ken.
É.
Não é o elefante, não sei das quantas.
O Orton...
Tenha respeito, por favor.
O Orton, o mundo dos Ken do Orton, não tava nem no Dente de Leão. Ele estava num pólen que estava no Dente de Leão. É menor ainda.
Pois é.
E eu tô falando aqui, gesticulando, como se eu estivesse argumentando num debate de... Mas eu tô só falando do Orton e dos Ken.
Shall not pass!
Bom, os cientistas estão investigando, né, as possíveis causas para essa mudança de cor na região lá dentro do hexágono. Acredita-se, né, que tem essa mudança de cor por conta das estações de Saturno. Lá também tem estações definidas como anos da Terra. Em particular, essa mudança dessa cor azul para um tom mais dourado pode ser devido ao aumento da produção de gases fotoquímicos na atmosfera quando o Polo Norte se aproxima do solstício de verão. Que isso aconteceu em 2017. E aí você vai ver lá que nessa época ele teve essa alteração de cor. Outros efeitos também, incluindo as mudanças na circulação atmosférica, também poderiam estar desempenhando um papel fundamental e importante nesse fenômeno. Os cientistas também acreditam que são padrões que ocorrem sazonalmente, mudando de acordo com o aquecimento solar, provavelmente influenciando os ventos nas regiões polares devido às erupções solares. Ou seja, eles acreditam que essa mudança de tonalidade acontece por conta, né, do planeta ficar receber mais partículas solares em determinada época, lá do seu ano de Saturno. Outra coisa que acontece. Tem mais um adentro nesse hexágono que também é muito interessante. Além dele mudar de cor e ser um hexágono, a parte interior dele lá, quando vocês olham o hexágono, vocês vão ver que bem no meio dele tem um vórtice. Esse vórtice, ele não muda muito bem de cor. O restante muda do dourado para o amarelo, mas essa parte ali interna, ela não muda muito. Ela fica meio amarelada ali, não passando para aquele azul. E uma das suposições que os cientistas têm para essa parte bem interior ali no hexágono não mudar de cor, é que a atmosfera no interior do vórtice é o último lugar no hemisfério norte a ser exposto à luz solar na primavera e no verão, né, do planeta. Outra hipótese também, eles têm várias hipóteses, mas entre elas, é que o vórtice polar de Saturno tem uma estrutura análoga aos furacões da Terra. Por isso que a gente sempre, né, costuma correlacionar uns aos outros. E a circulação deve ser descendente do olho do vórtice, que é essa parte mais interna. E a circulação descendente, ou seja, essa parte que está indo para dentro, deve manter a atmosfera livre das partículas fotoquímicas, e isso poderia explicar essa mudança de cor para o azul. É uma viagem bem maluca, você imaginar que ele muda de cor, mas tem uma parte ali que ela não altera tanto.
Olha, eu não achei tão maluco não, eu só achei maluco essa análise dos especialistas aí, porque tudo que foi falado aí, que você trouxe aqui pra gente, Loli, eu acho que os ouvintes também perceberam, tá reforçando o meu argumento de uma civilização em Saturno. Por que que não mudou de cor? Por que continua amarelado? Ué, olha a foto de satélite aqui da Terra, onde que é laranjinha amarelado de noite? É onde tem cidade grande, gente, nada mais é do que as luzes da cidade de Saturno.
Uma civilização que ela fica entre nuvens.
E se o Polo Norte que o Papai Noel mora não é no Polo Norte da Terra, é Polo Norte de Saturno.
Fica aí o questionamento. Ninguém nunca disse que ele morava aqui.
Tem um trenó que voa.
Cara, seria muito top se eles mandassem uma sonda especificamente pra estudar esse hexágono, né? Eu não acho. Não sei se eles vão mandar em algum futuro bem distante, mas seria interessante.
Oh, sabe uma coisa que eu tive, né? Agora que você. Daqui a pouco você vai aprofundar bastante na missão da Cassini, né? Falar um pouquinho sobre ela. Mas assim, a gente. Eu vou dar um leve spoiler, mas você vai discutir melhor. Eu sei que a Cassini acabou se dando um mergulho da morte lá e tudo mais. É, e filmou, papapá. A questão é, eu fico pensando e que eles sabem que tem altas pressões. Eu não tô falando que o material que eles mandam pra lá é material assim, fraco, né? Porque também tem que ser forte o suficiente pra aguentar sair da atmosfera. Mas por que que eles não. Eu sei que é pesado, mas eu acho que seria muito legal você fazer uma cápsula de pressão. Que tem uma câmera, assim como esses robôs de mergulho que tem aqui no mergulho abissal aqui na Terra, que aguenta 1000 atmosferas de pressão. Por que não fazer cápsulas de monitoramento para jogar quando fazer esse mergulho, por exemplo, ou só liberar nas atmosferas desses planetas para mandar informação pra gente? Eu queria ver como é que é, porque a Cassini caiu e a gente não viu.
Ah, a gente entendeu? Sabe uns borrões, não deu problema, gente, legal.
A gente foi, tipo
fiquei
assim,
bem triste, inclusive.
Outra coisa que é chato lá, que como quanto mais ela foi se aproximando do interior das nuvens de Saturno ali, o campo eletromagnético extremamente forte de Saturno corrompeu todos os dados ali, né? Não consegue mandar com tanta eficiência quanto fora da atmosfera. É, tem todos esses pontos. Eu acho que seria muito legal e com certeza vai rolar, porque o pessoal tá querendo mandar submarino pra Europa. Por que não vai mandar uma cápsula pra observar Saturno, por exemplo, ou Júpiter?
Podia mandar dentro lá do hexágono.
Nossa, isso é legal. Não, mas tipo assim, se você pegar uma cápsula, por exemplo, que aguente 1000 ou 2000 atmosferas, apenas uma cápsula, suficiente com uma câmera ocular ali, você sabe que ela vai morrer conforme ela vai cair, vai ficar muito fundo, vai chegar uma pressão absurda e ela vai morrer. Mas pelo menos, se você fizesse um vislumbre disso, seria muito legal, cara. Nossa, seria legal. Ou talvez seria muito decepcionante. Não ter nada de interessante lá.
Eu queria ver, ter uma noção, porque imaginar isso é muito estranho.
Uhum.
Uma ideia. NASA, se vocês usarem isso aí no futuro, só coloca meu nome, não precisa me dar dinheiro, não.
Foi eu que tive ideia,
uma ação. Não, é uma ideia diferente, cara, não é igual a sua.
Ah.
É uma cápsula que vai aguentar uma quantidade
de pressão.
É. Que vai aguentar uma quantidade de pressão. Porém, essa cápsula, ela vai ter uma configuração em que ela vai ter um peso maior na frente, porque ela tem que cair com a frente pra baixo. Mesmo com os furacões e tudo mais, bota um giroscópio lá, aqueles acelerômetros e tal dentro, pra tentar garantir que ela esteja sempre com a cabeça pra baixo, pra dentro do planeta. E na parte de trás dela, você coloca um compartimento com um propulsor, porque ela vai cair, vai tirar foto e vai fazer um cocôzinho. E esse cocôzinho vai ser o compartimento com os dados gravados dela, porque você não consegue transmitir por conta do campo eletromagnético. Então você vai... tem que ter um sistema de propulsão que consiga jogar isso longe o bastante para que a interferência que tem aí de transmissão de dados seja menor possível, para que esses dados não se corrompam e eles possam sair. Bom, é lógico, né? Só fazendo isso ia queimar as coisas do mesmo jeito, então você vai ter que ter todo um sistema de isolamento e tudo mais. Aí, a partir desse sistema de isolamento, tem que ter essa propulsão boa o suficiente para quando a cápsula saísse do sistema de isolamento, onde ela teria uma conexão externa para poder mandar o sinal, ela estivesse longe o suficiente para não sofrer problemas de interferência. E fica aí a minha dica.
Ô, Rei, você aprimorou minha tecnologia, eu vou aprimorar a sua agora.
Ô, Rei, Sérgio, eu tive uma ideia melhor ainda. Querido...
manda bala.
Por favor, se você está ouvindo essa história toda e está achando o máximo, porque é legal pra caramba, eu te aconselho uma coisa. Patrocine a primeira missão privada do Brasil para Saturno de SapSciência junto com InSpace para averiguar o hexágono.
Engenheiro espacial,
a gente já tem. Já tem engenheiro espacial, tem dinheiro de tudo no grupo, só falta dinheiro.
Sérgio, sua ideia tem um balão inserido nela?
A minha ideia vai ser um pouco melhor, ó, vamos lá. O caso do... Eu vou até pegar o que a Lori falou pra gente falar do projeto aeroespacial do SapSciência com parceria com o InSpace aqui, ó. A gente vai falar sobre assim, ó. Você melhorou meu projeto, vou melhorar o seu agora. Porque o problema da corromper os dados não é que não dá pra mandar. É que não tem tempo suficiente pra mandar pra que colete eles de forma correta. Tem que mandar muita coisa repetida pra você conseguir compilar e descorromper esses dados, né? Conseguir o dado completo. E se você fizer isso que você falou, você vai ter o dado legal, vai ter só daquele momento. Mas se a gente fazer essa sonda que tem o peso na frente, que fica virado pra baixo, filmando, tirando foto, fazendo dados e análises, e em cima ele tem uma bolsa de ar, e como ele é denso, ele tem que ser menos denso que a atmosfera pra funcionar mais ou menos como uma boia de vara de pescar. E daí ele vai boiar em alguma altura da atmosfera, mandando dados pra cima, enquanto a outra parte vai ficar pendurada ali, olhando e tirando foto. E NASA chama nós, ou o pessoal patrocina a gente.
A gente já tem o protótipo, olha pra você ver.
Tem protótipo.
Então, super baratinho, ó. É só a bagatela de 7 bilhões de dólares.
Não,
gente.
A gente consegue pela metade do preço.
Ah, consegue, Lori. A gente não fabrica nada aqui nesse país, porra.
Não, mas a gente é especial. Tudo. Somos especiais, a gente vai fabricar pela metade do preço. Então, se você quer ser o primeiro patrocinador tipo Elon Musk do InSpace, basta uma única ligação para nós.
Ah, não, mano, coisa... se for Elon Musk, eu desisto do projeto.
É, não, Elon Musk não pode não. Tá, mas gente, eu gosto que a gente fala NASA, a gente fala como se alguém na NASA tivesse, não, beleza, vou fazer o projeto agora que vocês tiveram a ideia. Genial!
Gente, a Loli é BFF aí, tá cheio dos contatos, pô. Ela conhece a galera aí, já só bater um zap, o pessoal já sabe da gente.
É, mas isso se eles não estiverem ouvindo, né, que eu já convidei e tal. Fica no ar.
Fica aí, Nasa. E outra, vou deixar registrado aqui nesse programa que vai ser datado do mês de abril, finalzinho de abril do 2021. Se qualquer projeto futuro igual a esse aparecer, eu vou processar vocês. Todos vocês.
A gente patenteou, tá? Só pra avisar.
Patenteou pelo áudio.
Patenteado. Marca registrada. Sabe ciência.
Shall not pass!
Bom, a missão Cassini foi um ambicioso projeto de exploração espacial planetária realizado em conjunto por 3 agências espaciais. Foi a NASA, a ESA, né, que é a Agência Espacial Europeia, e a ACE, que é a Agência Espacial Italiana. Ela foi enviada para Saturno em 1997 e chegou no planeta em 2004. Mas o que é esse negócio de Cassini? O que é isso? Cassini é uma sofisticada espaçonave robótica que orbitou o planeta Saturno, e estudou o planeta e seu conjunto de luas e anéis em detalhes, levando a bordo uma pequena sondazinha chamada Huygens, que desceu na superfície da lua Titã em janeiro de 2005. Agora vocês imaginem. A sonda Huygens, ela foi... Depois, né, não contando a nossa lua aqui da Terra, mas foi a primeira sonda enviada para estudar a superfície de uma lua. Não, gente, desconsiderando a lua da Terra.
Ah, tá. Cara, olha, eu quero acrescentar uma coisa aqui bem importante, né? Uma sobre Titã e a cultura pop, e outra sobre a sonda Huygens e Titã. E eu vou chegar lá. Ó, primeiramente, vamos falar de Titã, nossa querida lua Titã. Que é uma das luas que são mais passíveis de uma possível vida que seja microbiana também lá para ser estudada, né? Existe um filme, um grandioso filme, maravilhoso filme que o Reinaldo adora aí. Como que é o nome?
Titã.
Titã, exatamente. Um filme de 2018, se não me engano, da Netflix, gente, que vale a pena assistir só pra passar raiva, porque o filme é horrível, gente, como é ruim.
Gente,
puta,
eu nunca
que
assisti
pariu.
Esse filme, que
não
filme
é ruim não, cara.
Eu gosto basicamente, dele, velho.
Eu vou dar galera, spoiler,
não é o
eu
seguinte,
vou dar spoiler.
O Sérgio vai querer dar spoiler desse filme. Todos os episódios que a gente falar de alguma coisa relacionada a espaço, sistema solar, planeta, coisa do tipo. Então eu vou deixar ele fazer o spoiler desse filme dessa vez. O spoiler do filme Titã aí, que é o que ele vai falar agora na frente. Se você quiser pular o spoiler, pula um minuto aí no reprodutor aí de podcast e tá tudo beleza.
Os caras falam assim, Ai, a gente tem que colonizar Titã, porque Titã é tipo a Terra, chove e tem chão. Só que lá é tudo diferente porque é geladão, tá ligado, meu irmão? Viu? Terrimou. Daí os caras falaram assim, a gente tem que selecionar uma galera aqui pra morar lá. Mas como é que eles vão morar lá? A gente vai alterar o DNA deles e transformar eles em super-humanos capazes de viver em Titã. Só que
ah, não,
a galera
esse
começa
Titã
a receber
assisti,
DNA
não.
De canguru, começa a receber DNA de salamandra, de canguru, sapo, tudo quanto é coisa, o pessoal fica mal extinto animal violento e começa a matar geral. E daí o cara que é outro cara começa também a salvar e matar geral, e no final das contas, o filme acaba sem peça em cabeça, com ele voando, voando, literalmente voando em Titã, e ele... filme ruim! Enfim. Agora, eu vou falar pra minha parte calma.
Eu
que
gostei.
eu vou falar
sobre... Parece uma sinopse boa.
Agora,
melhor do que a da Netflix, com certeza.
Cara, agora... ele nada um monte. Ele tem aquele a segunda pálpebra lá.
Não,
é
e o pior. É o mesmo cara que virou Avatar no filme do Avatar, né? Então...
Ah, olha lá, o cara tá roubando minha pauta. Eu falei isso no episódio passado, cara.
Mas assim, ó vamos lá. Outra coisa bastante importante. Se... existiu ou existe vida em Titã, né? Eu digo existiu porque quando a sonda Huygens pousou lá, possivelmente, se existisse vida lá, possivelmente o ser humano já foi responsável pela extinção de vida de um planeta inteiro por causa disso. Porque se houvesse vida lá, houver vida lá de alguma forma, seja microbiana ou não, e uma sonda terráquea pousou lá, qualquer micro-organismo que possa ter ido na sonda por acidente, e esse micro-organismo tiver a capacidade de metabolizar amônia, por exemplo, que tem alguns que são, e também e for psicrófilo, por exemplo, que seja afinidade ao frio, e consiga sobreviver naqueles rios gelados de metano, possivelmente esse micro-organismo, se fosse num cenário completamente hipotético, poderia se destacar, né, proliferar em Titã, num cenário hipotético de vida, e extinguir a vida presente lá. Porque isso acontece, né? O mais forte sobrevive. Mas, assim, é totalmente hipotético e possivelmente a gente causa uma extinção, não posso dizer planetária, mas lunar.
Mas, pra quem tá ouvindo esse cast, tenta imaginar como é que é a superfície da sonda da Lua Titã. O que que aconteceu? Eles mandaram essa sonda pra lá e aí ela foi descendo lá na atmosfera. Ela viu nuvens... ela viu algo tipo montanhas, morros, né? Não sei qual que é a altitude. Ela viu... tanto que nesses morros ou montanhas, eu não sei qual que é o nome certo, ela viu que tem caminhos lá e que de uma possível chuva naquela lua... Agora vocês imaginam, lá tem lagos, já foram vistos de outros dados. Tem... além dos lagos, tem morros, tem nuvens, tem... cara, imaginem que... lugar mais extraterrestre possível. Tudo lá com base em metano.
É muito louco, né? Porque, assim, vamos fazer. Eu já falei isso em vários outros casts, mas eu sempre vou falar isso quando a gente fala de Titã. Titã chove. Titã tem terra. Titã tem rio. Titã tem mar. Titã chove. Titã...
chove duas vezes.
Chove duas vezes, né?
Mas, recebeu tipo, assim, visita humana.
Ele recebeu uma visita humana. Ele parece muito... com o ciclo da água na Terra, por exemplo.
Sim.
Vai chover, vai causar erosões na sua Terra, com grandes aspas. Vai causar vários fenômenos fluviais, digamos assim, que os rios fazem, como fazer aquelas pedras redondinhas. Tem até uma foto super legal que mostra a superfície de Titã, assim, e tem um monte de pedras redondinhas que são características de leitos de rios, né? Que elas ficam rodando e tomando a forma esférica. Mas tudo isso num cenário completamente diferente, ao mesmo tempo parecido com o da Terra, porque aqui a gente tem água líquida. Lá é tão frio que lá é metano líquido. Então, e lá chove metano, os rios são feitos de metano e amônia. Então, assim, não é água. Então, uma vida baseada em carbono e água, como aqui na Terra, não seria possível. Lá, não tão quanto a gente conhece, mas uma vida... hipotética, a base de nitrogênio, que teoricamente é possível, assim como teoricamente também é possível fazer vida com silício ou boro, mas assim, condições ambientais vão ditar as regras para a evolução, né? Mas possivelmente, hipoteticamente, possa existir uma vida à base de nitrogênio em Titã, e isso é uma coisa muito legal, e só vamos saber de fato se um dia a gente fazia uma análise da água, entre aspas, de Titã, ia ser muito legal. Ai, tô ansioso pra isso acontecer.
E outra coisa também, como é que eles viram isso tudo? Além das imagens, né, que foram enviadas, quando a sonda Huygens encostou no solo, ela não encostou em nada, a grosso modo falando, duro, sólido. Ela encostou em algo que era tipo uma gelatina, um pouco mais duro, tipo um doce de leite, uma coisa assim. Uhum. Provavelmente ela tava ali perto de algum lugar que tinha esse material líquido, né?
Então, eu posso dizer assim que, pelos estudos que eu fiz assim pra pauta, né, sobre a Lua Titã também, que eu já tive interesse nela no passado, mas assim, o solo, quando eu falei sobre a Terra de Titã com aspas, eu quero dizer que a composição da Terra de Titã basicamente é gelo e poeira, ou uma maçaroca disso. E o que a gente tem aqui na Terra parecido com isso seria mais ou menos o permafrost, né, que é a lama congelada que a gente tem nas zonas altas e baixas da Terra ali, que eu não lembro o nome certo. Qual que é? Zona temperada, né?
É.
A zona temperada e polar da Terra a gente consegue encontrar. Então, basicamente seria um permafrost, né? Seria uma água congelada seria um barro congelado, basicamente, o que seria a terra sólida, as rochas de Titã, porque é frio e é uma maçaroca disso.
É muito interessante pensar, né, nesses mundos completamente... embora eles tenham alguma coisa análoga com a Terra, é muito diferente. É algo assim que só os titanautas vão saber no futuro. Titanautas são os astronautas de Titã. Bom, e agora uma coisa que aconteceu que foi muito triste foi o grande final da sonda Cassini. Na verdade, a sonda Cassini ela completou a sua missão inicial, que era de 4 anos, em junho de 2008. E teve uma primeira extensão para 2010. Só que ela ficou lá até 2017, ou seja, o que aconteceu foi que essa missão foi sendo prolongada, até que ela chegou num momento que falaram, não, agora é o fim. E eu vi esse fim, meu Deus, que triste. Ele não foi ao vivo, foi, não lembro, mas eles mostraram fotos e tal da sonda Cassini sendo jogada no dia 15 de setembro de 2017 para dentro de Saturno, ou seja, ela se tornou parte de Saturno. Cassini e Saturno agora são a mesma coisa.
Ela deu mergulho da morte.
Sim.
Ela foi um kamikaze. Ela foi como que é o nome? Um mártir para a ciência. Ela teve que dar a própria vida para isso acontecer.
O que eles tinham muito medo também é que essa sonda Cassini, ela poderia ter ficado lá mais tempo, mas eles tinham medo dela cair em alguma lua e se tivesse algum tipo de vida... Ela vi, né? Igual vocês falaram, ela vi extinguindo.
Quando fizeram Huygens, ninguém pensou nisso, né, meu?
Mas foi em 97, né? Depois que eles foram tendo esse tipo de maldade. E um outro adendo também sobre Huygens que é interessante é que ela era pequenininha, 2,7 metros. E essa descida dela da parte externa até a superfície da Lua foi de 2 horas e 27 minutos.
Caralho.
Onde ela pousou lá em 2005 e ficou lá pouco tempo. Não sei exatamente quanto tempo, mas não foi muito não.
Foi só
ela não tinha como ser abastecida, porque como a atmosfera de Titã é muito espessa, não tinha como os painéis solares dela serem abastecidos, né? E aí ela ficou lá um tempinho e puf, morreu. Tá lá até hoje, talvez. Acho, não sei se é possível.
Eu tenho uma dúvida aqui. A gente sabe que as sondas marcianas, né? A Perseverance, por exemplo, que tá lá agora. Ela foi mandada além com os painéis solares, né? Ela tem sua bateria nuclear, né? Que é baseada em decaimento. Ela vai causar o aquecimento, que ajuda a não congelar os aparelhos também lá no frio de Marte, né? No frio da noite de Marte, no inverno de Marte faz muito frio também. E a bateria nuclear dos rovers tem essa função também de utilizar o calor do decaimento para você manter a temperatura da sonda num nível de seguro, né, pro funcionamento dos equipamentos, mas também de abastecer ela de energia. Por que que não tacaram uma bateria nuclear na Huygens?
Aí é que tá, eu não sei. Eu não sei se foi usado isso ou não. O fato é, ela ficou lá pouco tempo, funcional.
Eu até entendo a sonda de Vênus ter morrido tão rápido, porque bateria nuclear ou não, ali a temperatura e a pressão, a gente sabe. E não tem equipamento pra aguentar tanto, e aguentou até que relativamente o tempo bom, né? Mas num corpo frio, né, com uma pressão razoável, como o Titã, digamos assim, na física, é mais fácil você trabalhar com condições mais negativas, vamos dizer, tanto para temperatura, quanto pressão, quanto qualquer outra coisa, do que você trabalhar para fatores mais extremos desses mesmos parâmetros. Porque o calor você consegue gerar num pequeno espaço, o frio não é uma coisa muito que degrada muito o material, o vácuo muito menos. Então, em condições frias e atmosferas razoáveis, uma sonda tem uma vida útil gigantesca. A gente vê sondas lá de Marte que estão há anos, décadas lá rodando, né? Eu fico pensando, por que não fizeram isso com a Ruin, que podiam ter montado uma bateria nuclear nela. Nesse contexto, eu imagino que talvez houvesse a pensamento de que se há vida lá, não vão mandar nada radioativo. Só por segurança.
Talvez eles já estivessem pensando nisso também.
Talvez tenha sido esse parâmetro, mas se fosse pensar se há vida lá, eles já pensariam em nem pousar uma sonda lá, né? Só de começo de conversa. Então fica muito ambíguo essa minha posição e minha observação.
Sim, além de ter sido enviada em 97, né? Isso já tem bastante tempo. Tem uma outra coisa. Ela foi programada para durar minutos. Um pouco mais de uma ou duas horas. Ou seja, era para tipo assim, né? Só dar uma olhadinha e... Eu acho assim, vocês já mandaram. Já tiveram esse trabalheira toda? Caramba, mandasse mais coisa, não sei. Não sei quais foram as dificuldades. Tô falando disso leigamente, mas...
Você gastou 2 bilhões para fazer um projeto? Gasta mais 100 milhões para dar um mês de vida útil para ela. Se já gastou 2 bilhões, gasta mais 100 milhões para dar um mês, um ano de vida útil pro trabalho, em vez de ser só alguns segundos ou horas. Mas assim, a gente tá falando isso de completo achismo, né? Porque a gente não trabalha lá, não tá nas decisões e não sabe por que que tais decisões são tomadas e por quê, né? Então,
Mas fato é, da Cassinias levar em conta essa possível vida, né, em alguma das nuvens. Sim. Não sei se talvez na Huygens eles também levaram, é possível, não sei.
Eu acho que também tem a questão de, acho que um pouco do que vocês já falaram, de não saber exatamente o que tem lá também, né. É muito difícil você planejar com pouca informação. Então pode ser que seja um gasto que tenha sido extremamente à toa. E lembrar, cara, é que a gente já fala isso direto. Os caras fazem um milagre com esses 2 bilhões aí que eles gastam, por exemplo.
Ah, vai mesmo.
É um negócio que precisaria gastar 4 bilhões e os caras fazem caber em 2. Então, não é tão fácil assim aumentar o orçamento de projetos.
Aliás, a Lori fez um post super legal esses dias no Instagram dela, que ela mostrou lá por que gastar tanto dinheiro com investimento na aeroespacial, né? Ela mostrou lá no post
gostou,
dela.
Inclusive.
Ficou super legal, Loli. Parabéns. Você mostrou vários
várias
equipamentos de uso médico, né? Que foram desenvolvidos por causa do desenvolvimento tecnológico da aeroespacial. E são coisas que salvam milhares de vidas todos os dias no mundo todo. Então, você parar pra pensar que o custo de 2 bilhões, 5 bilhões, 10 bilhões pro desenvolvimento de tecnologia para mandar algo pro espaço é dinheiro desperdiçado, é que as pessoas não entendem o quanto esse investimento retorna para a sociedade de formas que ela nem imagina. Eu entrei numa discussão muito, muito legal sobre isso com uma colega minha lá do mestrado. A Erika, você tá escutando a gente, foi com você. Que a gente discutiu sobre isso também.
Salve,
e
Erika.
Sobre o contexto de por que eu gasto tanto dinheiro. E eu tava tentando expressar essa mesma coisa que a Lori falou, só que ela fez isso muito melhor num post de 15 segundos.
Shall not pass!
Vamos lá, galera, então. Vamos dar início à finalização desse cast, né? O início do final fica esquisito isso, fica, mas é verdade. Vamos lá, gente. Primeiramente, considerações finais, jabazinho, e deixem o que vocês quiserem falar do coraçãozinho de vocês pro nosso ouvinte, gente. Loli, considerações finais.
Bom, pessoal, esse é o episódio que eu mais amei de fazer, porque a gente foi de um extremo a outro e passamos pro Saturno, pro um hexágono que muda de cor e não muda de cor, e ele tá girando. Eu amo esse assunto. Uma das primeiras palestras que eu fiz, inclusive, ela não ficou boa, mas me deu uma sensação muito boa, foi sobre Saturno. Eu amo esse assunto, e o que nós falamos aqui é tipo uma virgulazinha sobre o planeta, sobre o que acontece lá. Porque, né, a gente tem um tempo limitado. Mas daria pra gente fazer aqui várias sessões só sobre Saturno, e vocês pensarem uma bola de gás com um anel em volta. Não, tem um tanto de coisa lá legal, um monte de coisa assim que as pessoas nem imaginam que existe. Igual, a primeira vez que eu vi o hexágono, eu falei, não... O Sérgio também pensou, não. Mas sim, tá lá, e é lindo, e aconselho vocês a arrumarem um jeito de olhar no telescópio Saturno. Qualquer telescópio dá pra você ver Saturno e os anéisinhos lá em volta. Você não vai ver com distinção, mas dá pra ver e você vai falar, que tesouro, que coisa linda.
Ah. E a gente te encontra onde, Loli?
Quem quiser ver os meus TikToks, ou o meu Instagram, ou o meu Facebook, são todos Lolivilette. L-O-L-I-V-L-E-T. Todas as minhas redes sociais têm esse nome. E, inclusive, eu tenho também um canal no YouTube. Ele não é tão regular, mas eu costumo levar algum conteúdo pra lá. Inclusive, eu vou fazer um especial sobre curiosidades de Saturno. Quem sabe um sobre só o hexágono. Aí vocês vão poder ver essas fotos que eu falei ao longo do podcast. Vou fazer, em breve. Vou postar lá.
O Pimpa, e também não esqueçam de seguir o InSpace, né?
Isso, e é, né, como esse podcast é parceria, sabe, ciência com InSpace, conheçam lá o InSpace Underline Group lá no Instagram, nós estamos fazendo agora o site, e lá tem um monte, nós participamos de um monte de coisas relacionadas a Steam, mas mais focado para a área espacial. E é isso aí, pessoal, muito obrigada, amei falar sobre isso, espero que a gente possa falar no futuro de novo sobre Saturno. E muitas, e muitas, e muitas.
7 horas e meia de consideração, viu?
Não me julgue!
Ana, considerações finais.
Saturno é um planeta sensacional. É, eu gosto muito de fazer observação com ele, que a reação das pessoas é uma das razões para eu estar fazendo divulgação científica. É simplesmente maravilhosa. E para me achar, eu tô no @astronomiafmg, eu posto lá com o pessoal do grupo de astronomia da faculdade. E no InSpace também, com o pessoal que tá, todo mundo aqui que é do InSpace também.
Reinaldo, sua vez.
Tá, é, bom, no último episódio, no episódio de Júpiter, eu trouxe, criei esse awareness pra galera sobre a questão do nosso querido Tony Hawk, né? E hoje, eu não poderia ser diferente, eu tenho que trazer uma coisa que é muito importante pra gente, que é o seguinte. É, hoje, na data da gravação desse episódio, falando aí de Saturno, né, tal, falando aí de anéis, anéis me lembra de Sonic, Sonic me lembra de Jim Carrey, e Jim Carrey me lembra de Hugh Jackman.
Nossa!
E hoje,
caralho, não, peraí.
Dessa gravação,
por que que Jim Carrey te lembra de Hugh Jackman?
Porque eles são atores legais. Porque o Jim Carrey é um cara que... putz, é uma história complicada, mas a ex-namorada, ou ex-mulher do Jim Carrey, ela era uma anti-vax.
X-Men?
E...
Ah, eu lembro, não, anti-vax. Vacina, pode crer, essa parada é tudo errado.
Exato.
Né?
E daí, no caso, eu descobri agora, alguns minutos atrás, que o Hugh Jackman acabou de se vacinar. Acabou de receber a vacina do Covid. E ele fez um post bem feliz, fazendo um joinha, e depois embaixo ele colocou uma outra foto dele, tipo, recebendo a vacina, fingindo que ele tá, tipo, fazendo assim com a mãozinha dele, como se fosse os garros do Wolverine.
Me convenceu. Pode continuar.
E é isso, minha consideração final. Se vacinem-se.
Muito bem, querido ouvinte.
Queria!
Eu queria estar vacinado.
E só pra deixar claro, se alguém quiser te rastrear, você tem seu celular com localização, você tem seu Facebook, Instagram, Twitter, tudo isso entrega seus dados. Aliás, uns dias atrás aí, vazou todos os seus dados. Todos os seus dados são públicos, tá? Só pra te avisar, no rolê aí da...
Do Serasa.
Como é o nome do negócio? Do Serasa Express. Ah, e se você não ficou sabendo, agora em abril, mais uma outra empresa aí, se eu não me engano, não sei, foi uma dessas telecom, vazou os dados todos de novo. Olha só que legal.
Pois é, né, gente?
Então não se preocupe com o chip na vacina.
É, o pessoal tá preocupado com o chip aí, mas tá com o celular o dia inteiro. Mas assim, vamos lá. O que que aprendemos nesse episódio? Primeiro, que Saturno, ela é uma gigantesca de uma viúva negra. Porque tem 7 anéis.
Não!
É 7 anéis, então ela matou 7 maridos e guardou as alianças. Então, Saturno...
Saturno é legal.
Saturno é uma viúva negra. Você tem um monte de filho ainda em volta que ela nem cuida direito ali, ó. Fica só rodando em volta dela. Segundo ponto, a gente aprendeu que Cassino é o melhor cantor brasileiro nesse episódio. A gente também aprendeu que... Quem te aprendeu demais, Rei, nesse episódio?
A gente aprendeu que Saturno comeu os filhos e por isso ele tem anéis. Não é porque ele é viúvo, no caso. A gente aprendeu também que o Hugh Jackman se vacinou e vacinas são legais, hein? A gente aprendeu também que tirar dinheiro da ciência pra comprar leite condensado é errado.
Isso é errado.
A gente aprendeu que Titã é um possível local que tem vida.
Lindo.
A gente descobriu que Saturno é bonito, que Saturno lindo. Tem um hexágono, que Saturno tem um ciclone muito doido no meio dele.
Lindo.
E vários mini ciclonezinhos perto dele. E a gente descobriu que Saturno também muda de cor no ciclonezinho dela. E a gente descobriu também. A gente descobriu também que a distância de Saturno para o Sol é em torno, em média, de 1,4 bilhões. Ah, pode mudar, pode mudar. Então vai de 1,3 a 1,6, mais ou menos.
Vai, Loli, o que a gente descobriu também, Loli?
Que a gente ama Saturno e que todo mundo agora vai olhar Saturno com outros olhos e que isso é apenas o início.
Oh, Ana, o que a gente descobriu, Ana? O que a gente descobriu nessa parada toda?
Bom, eu acho que vocês falaram tudo, mas agora vocês, ouvintes, podem contar para outras pessoas o que vocês descobriram sobre Saturno.
Oh, essa foi melhor, hein? Eu gostei, Ana. Parabéns. É isso aí, gente. É isso aí, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter aguentado a gente até agora, porque esse episódio deu muito trabalho para fazer e tá todo mundo adorando escutar vocês. Uhul! Muito obrigado, gente. Fiquem até o próximo episódio. Escutem os outros episódios da série de astronomia em parceria com a InSpace. Você rodar o feed aí, você vai encontrar um monte. Já estamos falando de todos os planetas do sistema solar e já estamos em Saturno. Então já sabe qual vai ser o próximo. Não vou dar nem 10 spoilers, já sabe. Gente, muito obrigado a todos. A vocês e aos ouvintes, né? Obviamente. E até o próximo episódio. Uhul! Tchau!
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 Tchau!